Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América. Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Hoje iremos até Cabo Verde, país que enfrentou nas últimas duas semanas, ou um pouquinho mais, algum clima de tensão entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro quanto ao posicionamento do país em matéria de política externa. Tradicionalmente, o Presidente da República e o chefe do governo articulam a política externa e cada um deles representa, às vezes de forma alternada, às vezes segundo a conveniência e a agenda de cada reunião, o país no exterior. Entretanto, desde a primeira votação de uma moção nas Nações Unidas sobre a guerra entre Israel e o Hamas, o Presidente da República diz não ter sido informado da posição que o governo iria tomar na Assembleia da República. Na segunda ocasião, o Presidente manifestou a sua oposição à abstenção de Cabo Verde na votação na Assembleia Geral das Nações Unidas na semana passada. Do seu lado, o governo tem dito que defende os interesses de Cabo Verde e o governo, como responsável pela definição da política externa, informou também que tem passado as informações e comunicado as suas ideias e pretensões e decisões ao Presidente da República. Também, o encontro entre o Primeiro-Ministro Luís Correia Silva e o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no passado dia 9, na Ilha do Sal, suscitou críticas, tendo o Presidente José Maria Neves dito que não houve articulação para esse encontro, enquanto observadores políticos e jornalistas dizem que devia ser o Presidente da República a receber o seu homólogo da Ucrânia. Do outro lado, o governo disse ter informado o Presidente da República sobre esse encontro. Na segunda-feira, o Presidente da República convocou um Conselho da República, um órgão consultivo do chefe de Estado, para analisar esta situação e, no final, o órgão pediu uma concertação, uma articulação para que Presidência da República e o Governo falem a uma só voz na arena internacional. Nesta edição falo com Fernando Carrilho, jornalista sénior. Também tenho como convidado António Lugero Correia, escritor, analista político e antigo conselheiro presidencial. E igualmente António Espírito Santo, fundador do MPD, partido atualmente no poder, antigo presidente da Assembleia Nacional e também antigo provedor da Justiça, que nesta edição tentam ajudar-nos a compreender estes últimos episódios. Fernando Carrilho, obrigado por estar aqui na Agenda Africana. Eu começo por lhe pedir uma leitura a esta situação, já que também por décadas tem acompanhado a política cabo-verdiana.
O tempo de disputa é o tempo de eleições, nas campanhas em que cada um defende o seu projeto, a sua metodologia de trabalho. Nesta altura estamos longe de eleições, creio que todas as atenções seriam ou deveriam estar viradas para o bem comum. Sabemos que cada um tem as suas responsabilidades e atribuições. O governo e a presidência está tudo lavrado na Constituição da República e também, em termos de representatividade do país, há diretrizes protocolares claras que dão o norte e diz quem é quem em cada situação. Portanto, vejo que poderá ser alguma birra, sobretudo por parte do governo, na pessoa do primeiro-ministro, ou estará muito mal assessorado nessas matérias. Porque se o protocolo diz que deve ser o Presidente da República a receber o seu homólogo para essas circunstâncias, nada obsta que seria naturalmente observado esse mesmo sentido do protocolo. De facto, temos registado nos últimos dias este tipo de, eu não digo de guerrilha, mas O mundo, nesta altura, com o que estamos a assistir, clama pela pacificação, pelo diálogo, pelo entendimento. E Cabo Verde, como um país com as suas limitações económicas, financeiras, mão estendida para a cooperação, um país endividado que tem que contrair dívidas para a sua sobrevivência e para o lançamento do próprio desenvolvimento, sequer deve dar internamente também o mote de que há um entendimento institucional. Porque nós não estamos a falar de pessoas. As instituições têm que ser fortes. A Presidência da República é uma instituição, o Governo é uma outra instituição. Portanto, cada um com as suas competências específicas, obviamente que se observar aquilo que diz a lei e o protocolo de Estado, claro que não teremos este tipo de fricção, que não abona em nada para o bom nome da República de Cabo Verde.
No entanto, também há a situação em caso na votação de resoluções em torno da guerra Israel-Hamas-Nações Unidas. Nas duas ocasiões, o Presidente da República queixa-se não de ter havido concertação e, na segunda oportunidade, até refere-se mesmo a opor-se a esta votação do Governo. E aí, qual é o seu entendimento neste caso, já que também o Governo é que tem a premissa de definir a política externa?
Exatamente. A política externa é da responsabilidade e atribuição do Governo, mas nada obste que possa haver uma sintonia. Aliás, estamos a gabar-nos de uma democracia que vai a caminho de boa consolidação, mas esses exemplos de fricção não abonam, porque um dos aspectos fundamentais da democracia é saber negociar, saber dialogar, saber estabelecer pactos, saber estabelecer entendimentos. E creio que esse fenómeno de guerrilha, passa a expressão que estaremos a assistir, falta a nobreza do altruísmo também na política. Têm que entender que as responsabilidades que lhes são conferidas pelo povo de Cabo Verde ultrapassam meros momentos emocionais para passar a ser responsabilidades de Estado.
Obrigado, Fernando Garrilho, jornalista sénior. E agora falo com António Ludgero Correia. Desde já, muito obrigado também por estar aqui na Agenda Africana. Ele é escritor, um conhecido analista político cabo-verdiano e também foi conselheiro do Presidente da República, o anterior Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca. Ludgero Correia, a sua leitura deste caso, que terá começado com um namoro que não deu em casamento.
No fundo, a gente está colhendo o que a gente cantou. Há uns anos atrás, com Jorge Carlos Fonseca, por uma coabitação política, mas não era uma coabitação típica. E mesmo assim, os atores tiveram o cuidado de estabelecer protocolos bem definidos para prevenir eventuais sobreposições em matéria de representação externa e política e condução da política externa, em matéria de defesa e comando supremo das Forças Armadas. Nesta coabitação, aqui sim, aqui acho que há toda a propriedade em falar em coabitação política, aqui as coisas começaram com um namoro que surpreendeu muita gente. Num artigo foi lido uma espécie de vassalagem do primeiro-ministro em relação à Presidente da República e antecipei que isto não iria muito longe, porque o Ulisses é um líder que não se impõe muito e o partido tem órgãos próprios. Digamos que a relação, por exemplo, com o primeiro-ministro tem menos a ver com a opção do primeiro-ministro e do Presidente da República do que os órgãos próprios do MPD que levam o Ulisses com a rédea curta. Ele começou num namoro que toda a gente achou interessante, achou bom, mas que eu sabia, as pessoas sabiam, que não iria dar casamento. O primeiro-ministro entrega-se nos braços do ministro de Negócios Estrangeiros, que ele faz a caminha na relação com o Presidente da República em matéria de política externa, e tem-se dado mal. Primeiro porque há um princípio, as pessoas estão confundindo muito, há o princípio da separação de poderes, mas há o princípio da interdependência de poderes. É separação e interdependência de poderes. Cada um não pode estar na sua capelinha fazendo o que parecer melhor para chatear o outro. Eu me lembro no caso de Oscar Fonseca e José Maria Neves, também houve aquela tentativa de acantonamento do chefe do Estado, mas há tempo se resolveu a questão, que era estabelecer protocolos naquelas áreas em que eventualmente houvesse sobreposição de poderes. Aparentemente poderia haver sobreposição de poderes, é preciso estabelecer protocolos que tentassem cobrir o máximo de situações previsíveis. Neste caso parece que não foram muito por aí, não sentiram necessidade por causa daquele namoro intempestivo. Mas agora temos, por exemplo, vai uma questão de política externa como a votação numa questão de um corredor humanitário e Cabo Verde sempre tem. Isso surpreendeu meio mundo. E o que o governo não quer reparar é que um país como Cabo Verde, que se quer útil na arena internacional, não pode surpreender ninguém. Porque hoje pode surpreender até amigos pela positiva, mas esse mesmo amigo fica à espera de um parceiro que não é apregou uma forma de ser, de estar na arena internacional e de vez em quando tem umas derivas. E José Maria deve chamar a atenção e acho que bem, porque essas coisas têm que se aprender. E ainda estamos a tempo de fazer isso. Ora, não sei, não referiu a questão do Volodymyr Zelensky e do primeiro-ministro. Uhum. Se há coisa que o Ministério dos Negócios Estrangeiros aprecia muito, é a questão dos canais. Você não fala com ninguém, não, isso não é o meu canal. O gabinete do ministro, o canal é o gabinete da Primeira República ou do primeiro-ministro. Há a Direção Geral do Protocolo de Estado, que é central em relação a toda essa estrutura. E neste caso, se tivessem de facto trabalhar as coisas com o gabinete, o gabinete do ministro recebe, comunica o ministro, passa a Protocolo de Estado. O Protocolo de Estado, tratando-se de um homólogo por da República, passaria as informações todas e haveria tempo para a concertação. O Presidente da República não pode ir. Então combina-se, vai o primeiro-ministro, mas não vai falar, vai com uma posição, digamos, trabalhada.
O Presidente da República tem recebido algumas críticas de que deveria manifestar esse seu descontentamento através de canais internos. Que leitura faz disso?
Não, repara, nós não podemos manter os cidadãos nacionais às escuras do que se está passando. Há coisas que podem, de facto, ser resolvidas, mas quando o Ministro dos Negócios Estrangeiros vem e diz que informa quinzenalmente ao Presidente da República, quer dizer, o Presidente da República, o homem que é voto por escrutínio secreto, direto, universal, precisa receber as coisas por informação indireta, que, factos consumados. Imagine se nesse intervalo de 15 dias o Presidente da República tem que tomar alguma posição. E se essa posição for contrária, e seria contrária se tivesse tomado, em relação ao que aconteceu na Assembleia Geral em Cabo Verde sempre esteve. Não faz sentido que o Presidente da República seja... Digamos que há votações de questões rotineiras, questões de menos importância, do dia-a-dia, que o governo vai e faz e informa. Quando mete a questão e a abertura de corredores humanitários, cessar fogo para a abertura de corredores humanitários, aqui Cabo Verde, porque Cabo Verde todos nós ouvimos os nossos chefes de Estado, os nossos chefes de governo, apregoando que nós somos um país humanista, que nós somos pela paz, que nós somos pela resolução pacífica dos conflitos, não podemos submeter a votação a favor de uma abertura de um corredor desses a saber quem atirou a primeira pedra. Porque naquele conflito há pedras que vêm sendo tiradas há um tempo a esta parte.
Deixou no ar claramente que há protocolos, há formas de se resolver diferendos. Também fez aí uma entrada no campo político-partidário. José Maria Neves, com certeza, será candidato à sua própria sucessão. Ulisses Rei Silva, dentro de 2 anos, terminará o seu segundo mandato, poderá ser candidato a um terceiro mandato ou poderá ser também o candidato apoiado pelo MPD para a presidência da República. Essas eleições poderão estar também já a ser engisadas ou é pura especulação por agora?
Se alguém estiver a pensar nessas eleições, levando o Ulisses a fazer essas figuras por causa daquelas eleições, ele está sendo muito mal aconselhado. Em Cabo Verde, muito raramente, um Presidente da República não faz um segundo mandato. E o mandato que José Maria Neves tem estado a fazer, goste-se ou não, desde que se queira ser vertical e isento, está a fazer um bom mandato. E não vejo alguém, moralmente, Ulisses, me desculpe, mas não vejo alguém a desafiar José Maria nessa segunda mandato.
António Ludgero Correia, aqui na Agenda Africana. E agora dou boas-vindas ao engenheiro António Espírito Santo. Ele foi um dos fundadores do Movimento para a Democracia, criado logo após a abertura multipartidária em Cabo Verde em 1990. Foi presidente da Assembleia Nacional e também provedor da Justiça. Obrigado por estar aqui também na Agenda Africana. Depois da reunião do Conselho da República, em que há um apelo para uma concertação, articulação entre a Presidência e o Governo, para que o país tenha uma só voz no exterior, acredita que esta crise, se podemos assim chamá-la, está perto do fim?
Eu preciso dizer que estamos a caminho de uma crise. Estamos na transição para uma crise porque o que está a passar deriva de um modus operandi, de um procedimento que não é inédito nas relações entre Presidente da República e este Primeiro-Ministro. Digamos que lembre-se que o anterior Presidente da República, que não tem o mesmo percurso que o atual, eu quase diria que não são da mesma cor política, também se queixou, nomeadamente no caso da assinatura do SOFA com os Estados Unidos, se queixou de não ter tido informação atempada. Em segundo lugar, há elementos, há atos de governação praticados pelo governo, atos muito importantes, como privatizações, as privatizações dos aeroportos, a concessão de uma grande quantidade, de uma área muito grande em Santo Antão para eventual exploração da pozolana por 40 anos, em que este presidente, o atual presidente, disse que não tinha tido informações. Portanto, tudo indica que este primeiro-ministro e este governo querem, digamos, não têm condições de procurar condições intelectuais, políticas, etc., para procurar um entendimento com qualquer presidente da República que seja diferente, que seja da cor política diferente, que seja que tenha opiniões diversas. Portanto, o caso mais recente tem a ver com a passagem do presidente Zelensky aqui em Cabo Verde, mas nós estamos, Cabo Verde está confrontado e vai estar confrontado cada vez mais com conflitos entre o presidente da República e o governo, que insiste em numa coisa muito simples, mas muito importante, que é violar o princípio da lealdade, bom, eu digo institucional. O Presidente da República, creio que fala de lealdade constitucional. O Primeiro-Ministro, em todo lado, e sobretudo no tipo de figurino constitucional que nós temos, sistema constitucional, ele é obrigado, ele tem a obrigação de prestar todas as informações completas e atempadas ao Presidente da República. Caso contrário, ele está a condicionar o órgão Presidente da República no exercício das funções para que foi eleito, nomeadamente fazer magistratura de influência, nomeadamente alertar o país para situações que, no entender dele, não serão as melhores soluções para Cabo Verde. Por isso, isto está a ser reiterado. O resumo que faz do conteúdo do Conselho da República não me deixa tranquilo. Não creio que deva deixar os cabo-verdianos tranquilos. Há, inclusivamente, no meu entendimento, digamos, forças ou entourage, digamos assim, cuja ideologia política é, digamos, sistematicamente procurar confrontos com o Presidente da República.
Entretanto, responsabiliza o Primeiro-Ministro e o Governo por esta situação, em parte. É uma postura mais do ponto de vista pessoal, ou então é um conflito mesmo do ponto de vista ideológico, considerando também que o MPD no poder, o Primeiro-Ministro Luís Correia Silva, é de uma área política diferente do Presidente da República José Maria Neves, e sendo assim, temos ainda mais 3 anos desta coabitação. Como é que a gente vê nos próximos tempos? Segundo disse, podemos ter crise, mas também encontra caminhos para a solução desta crise?
Alguma ponte
também? Sim, é possível. Claro que é possível. Agora, teríamos de... O que eu não vislumbro é uma mudança na mentalidade do governo. Repare que por duas vezes os cabo-verdianos elegeram presidentes da República que não eram exatamente da cor política do governo. O próprio presidente Mascarenhas Monteiro não tinha exatamente as mesmas posições que, sou testemunha, as mesmas posições que o governo de Carlos Veiga. Mas houve uma coordenação, uma concertação estratégica, sem prejuízo de, uma outra vez, ter havido alguns atritos, mas que não chegaram a fazer temer uma crise institucional. Agora, eu testemunhei, a partir de 1995, que certos setores do MPD, o seu ideário era, e pelos vistos continua a ser, ter um presidente, uma maioria parlamentar e um governo, todos de acordo do MPD. E quando isso falha, como agora, não sabe, não tem a cultura democrática e política para enverdar para uma concertação estratégica. Preferem o conflito. Portanto, eu não vou chamar isso de ideológico, eu vou chamar isso de escolhas políticas. Cultura política.
António Espírito Santo, o antigo presidente do Parlamento Cabo-Verdiano, o ex-provedor de justiça e também um dos fundadores do Movimento para a Democracia, partido atualmente no poder, ao qual ele não pertence neste momento. Aqui na Agenda Africana, falei com António Lugero Correia, escritor, analista político e antigo conselheiro presidencial, igualmente Fernando Carrilho, jornalista sénior, aqui nesta edição da Agenda Africana, que termina agora. Até à próxima semana. Eu sou Álvaro Lugero Andrade.